E vamos ao assunto da política. Diniz Neto já aqui ao meu lado. E hoje, dia 18, é o dia dos símbolos nacionais. Tem tanta gente que se diz patriota, patriotismo. Claro que os símbolos não representam só a pátria, tem muito mais que isso. Diniz, bom dia.
Gilson e ouvintes da CBN Maringá, hoje dia dos símbolos nacionais. Fui dar uma olhadinha sobre isso, porque tem dois que a gente conhece bastante. A bandeira, pô, claro, né, presente sempre na nossa vida, nos lugares por onde andamos. O hino nacional, que realmente vem sendo, acredito que até cada vez mais executado, e nós conhecemos bastante e os brasileiros gostam do seu hino. Mas nós temos ainda como símbolo as armas nacionais, ou seja, o brasão nacional, e também aquele selo nacional. O que, que seria, né? Aí eu fui dar uma olhada. As armas é o brasão, é aquele símbolo que está presente em todos os órgãos públicos. E aí ele tem dois ramos na sua composição, esse brasão, e eu fui ver do que... Bom, claro que um a gente vê claramente que é café. O outro eu não sabia o que era e fui dar uma olhada hoje. É fumo. É um ramo de fumo.
Exato.
Do brasão.
Que coisa interessante. Tem um aspecto histórico nisso. Mas
ele está florido. Exato. Mas qual é o aspecto histórico? Vamos lá.
Por exemplo, o fumo, o tabaco, foi, na economia do Brasil colônia, a principal moeda e um dos fatores de ocupação de várias partes do território brasileiro. Tem um significado muito importante porque dentro do Brasil virou o primeiro fator de economia nacional, o tabaco. O café, porque tem histórico, o café tem. Em 1831 se transformou no principal produto da balança comercial brasileira e durante mais de um século, né, se transformou no produto vital para manutenção do país. E aí o café virou um símbolo nacional de ocupação, expansão territorial. Mas é isso aí. Terminada a aula de história, voltamos ao cara que interessa, que é Diniz Neto.
Não, mas isso é maravilha, isso aí é muito bom.
Bom conversa com
você. Eu realmente não sabia.
Obrigado, tá, Diniz, por esse espaço, a coluna solta, eu aqui dando pitaco.
Eu não sabia do ramo, que era de fumo, e não tinha noção dessa importância toda do fumo na economia brasileira.
Na colônia.
De qualquer maneira, é um ramo florido, e muito, o brasão é bonito, não tem dúvida nenhuma. E o outro, que é o selo, ele é utilizado para a autenticação de documentos. Ele tem no centro uma reprodução da parte central da bandeira brasileira e em volta, em torno, escrito, arredondado, o República Federativa do Brasil.
Exatamente. E mais do que talvez os símbolos da nação, é importante se preocupar com ela. Falando de nação, falando de cidade, nós temos inclusive uma reportagem daqui a pouquinho de Karina Bernardino sobre as UBSs, Unidades Básicas de Saúde. E saúde é nosso primeiro tema, os desafios na saúde, é o título na coluna de Diniz Neto.
Eu coloco desafios na gestão municipal, nós temos desafios na saúde, temos desafios também na fazenda, na procuradoria, e ainda relacionado àquele valor da Sanepar que foi depositado na conta da prefeitura no dia 16 de maio. Nós vamos falar sobre isso, mas a primeira parte é o desafio na saúde. A saúde é a área, disparadamente, aí, com maior demanda na cidade. O custeio anual da secretaria já mostra o tamanho desse e a expressividade dessa importância. No orçamento 2019, o valor inicial da despesa em saúde era de 515 milhões, mas esse valor já foi corrigido para 558 milhões. Agora vem o seguinte, para realizar essa despesa, é necessário a receita correspondente. Sem dúvida, não é um desafio pequeno você arrecadar e destinar 558 milhões para a saúde. No começo dessa semana, aconteceu uma reunião no gabinete do prefeito, há uma preocupação em relação aos recursos que ainda são necessários para fechar o ano de 2019. Nós vamos acompanhar esse desafio dos recursos para a saúde em Maringá.
Diniz, você que tem acompanhado isso há muito tempo, você tem uma história de acompanhamento da política, da administração municipal, você inclusive tem um envolvimento com esses temas há muito tempo. A saúde pública municipal, já viveu um momento como esse, assim, de você ter falta de recursos para fechar o atendimento? Isso é uma coisa inédita? Isso é uma coisa que já aconteceu por aquilo que você já acompanha?
Bom, o que que ocorre? Maringá tem uma história longa, eu acompanho Maringá desde 81, mais profundamente nessa área desde 82. Nós tivemos uma crise muito séria no período de 2001 a 2004, depois nós tivemos um ano de 2005 difícil, um ano de 2016 bem complicado, com muitos ajustes, havia necessidade de recolocar a administração, encontrar o equilíbrio nas contas, porque a situação era deficitária. Finalmente, no final de 2007, a prefeitura conseguiu se equilibrar. É, sempre é um desafio recursos dessa ordem. Mas o que a gente percebe quando avalia a questão do orçamento é que o orçamento tem tido as suas receitas superestimadas e as despesas subestimadas. O que acontece? Você não tem a receita que foi a receita foi prevista e você tem a despesa fixada. Só que daí quando chega lá mais para o final, nós temos um problema. Até há pessoas fazendo um acompanhamento, e isso sempre é feito. Agora, dia 30, haverá a prestação de contas do segundo quadrimestre, e tem muita gente aí acompanhando. O que é que acontece? Se você tem uma previsão de receita grande e uma previsão de despesa menor do que a receita, e depois essa previsão de receita não se confirma, você tem uma dificuldade. Uhum. Para poder fazer o pagamento da despesa que está fixada lá. Então, esses 558 milhões aqui são fixados. Então, é uma questão de execução orçamentária. O planejamento, se observa, não vem tendo o mesmo desempenho de anos anteriores. Isso me parece assim evidente. Tem muitas alterações orçamentárias. A prefeitura pode mexer no orçamento até 15% sem precisar pedir para a Câmara Municipal. Já mexeu bastante esse ano, e quanto mais se mexe no orçamento, mais se percebe que ele não foi feito de uma maneira tecnicamente mais apropriada.
Bom, falando de orçamento, falando de gasto, já vou aproveitar o gancho para o nosso segundo tema, né? A questão da fazenda no município, que tem gastos, recursos, você tem inclusive o tema da coluna, né? Parado na fazenda, com recomendação expressa da Procuradoria.
Explica isso para a gente, Diniz. O que a gente percebe? A Secretaria de Fazenda de Maringá parece que ainda não tem uma orientação sobre como lançar os 20 milhões que foram recebidos da Senepar no dia 16 de maio. Há uma recomendação da Procuradoria do município, essa recomendação foi feita no dia 13 de agosto, veja você como é que esse assunto vai se estendendo sem uma solução, sem algo definitivo. E essa recomendação foi assinada pelo procurador Vitor José Borg, que já deixou o cargo, inclusive, e a recomendação era que o recurso não fosse utilizado até a conclusão de estudo a respeito, estudo que a procuradoria está fazendo. Há um detalhe também nesse documento que deixa claro que não há prazo para a conclusão desse estudo. No documento, o procurador sugere que, por razões de cautela, seja suspensa a tramitação administrativa do termo aditivo no âmbito do município de Maringá, bem como ele pede a imediata reserva e não utilização do valor repassado. O objetivo, segundo o parecer, é que nesse meio tempo seja elaborado esse estudo sobre a segurança jurídica do termo, qual a sua correta caracterização contábil e se o recurso é de arrecadação vinculada. O documento termina repetindo e enfatizando a necessidade de cautela e da não utilização dos recursos, caso alguma providência complementar eventualmente tenha que ser tomada pela administração pública. Aí vem a pergunta: qual seria esta providência complementar eventual antevista pelo procurador que assinou esse documento? Aí, para a gente evoluir um pouco nessa questão, nós estamos falando isso desde o começo, aliás, somos os primeiros a falar sobre isso na imprensa em Maringá, há quem arrisque avaliar que o aditivo, da forma como ele foi feito, poderia ser considerado nulo, assim como o aditivo firmado lá em 1996, que foi considerado nulo em todas as instâncias da Justiça e que aguarda uma decisão final do Superior Tribunal de Justiça. Algumas realidades sobre este caso. O aditivo foi feito sem aprovação da Câmara, pelo que se evidenciou depois do ato também sem o conhecimento de vereadores, sem parecer jurídico prévio feito pela Procuradoria do município, tem só esse parecer posterior, sem avaliação técnica e cálculos do valor a ser pago pela empresa ao município, e é ainda um ato sem publicação no Diário Oficial do município. São situações que envolvem isso, claro que a gente gostaria aqui de estar falando de uma outra situação, de um termo aditivo que tivesse sido firmado com conhecimento da Câmara, com participação dos vereadores, com aprovação da Câmara, com acompanhamento da sociedade organizada, com cálculos detalhados feitos, parecer jurídico e tudo mais. Mas, infelizmente, não é o que acontece. em relação a esse termo aditivo.
Diniz, muito obrigado por essa conversa, tempo esgotado, tem uma série de outros temas que eu gostaria de tratar com você, mas que está lá na coluna do Diniz, inclusive sobre questões da eleição na Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Tem uma decisão judicial, 48 horas para uma assembleia. Detalhe, a gente vai falar sobre isso às 14h20.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto. O assunto é política@cbnmaringá.com.br.